Hoje nós temos algumas perguntas a respeito de atributos e temos também aqui uma pergunta a respeito de alguns ditos de São João da Cruz. São João da Cruz trabalhava para que nós reconhecêssemos o nosso núcleo interno e fizéssemos união com ele. Então, tudo aquilo que não era próprio do nosso núcleo interno, ele considerava coisa a ser transcendida. Então, a pessoa está perguntando o que ele queria dizer com o seguinte: se tens um sentimento, já és avarento, e se tens uma ideia, já és proprietário. Então, claro que ele trabalhava a avareza, não? Das nossas coisas capitais, e trabalhava a propriedade, que é uma aberração que a humanidade desenvolve na superfície deste planeta. Então, o que quer dizer se já tens um sentimento, já és avarento? Sim, porque as pessoas guardam os seus sentimentos para si. E os seus sentimentos devem ser transformados em obras de serviço. Os sentimentos não são para ficar em nível de sentimento dentro da gente. Isto é avareza. Isto é para ser transformado em serviço e para ser doado. Doado como ação, como obras. E as ideias que nós guardamos para nós, isto são coisas que dizem respeito ao nosso senso de propriedade, porque as ideias positivas são para ser postas em prática. As ideias não são para ficarem dentro da gente, nos iludindo de que temos boas ideias. Se as ideias são boas, se as ideias são corretas, então são para ser postas em prática. Se não, podemos inclusive fazer voto de pobreza, mas guardarmos as nossas ideias para nós. Isso chama-se senso de propriedade, ser proprietário de alguma coisa. Agora, quanto mais ideias nós guardamos dentro de nós, menos a gente irá buscar a ideia de Deus para nós. As nossas ideias de nada valem. Nossas ideias, se são positivas, são postas em prática, e aí nós vamos ampliando estas ideias, vamos transformando estas ideias. Porque não se trata de nós termos ideias, se trata de nós estarmos buscando a ideia de Deus para nós, não as nossas ideias. Para cada um de nós existe uma ideia do infinito, da criação. Cada um de nós representa uma ideia que deve existir, que deve ser posta em prática, e não as ideias da nossa mente. Percebe a diferença? Então, São João da Cruz trabalhava nesse nível. E outra pessoa está perguntando o que quer dizer o atributo sustentar correntes poderosas que chegam em auxílio da humanidade. Quando a hierarquia planetária emite algo, é sempre muito transformador, sempre muito reformador. E quanto mais poderoso este impulso, quanto mais poderosa é esta corrente que chega em auxílio da humanidade, mais traz transformações. Então nós teríamos que corresponder a essas correntes, corresponder a esses impulsos e assumir os passos que esses impulsos nos trazem, porque eles se referem sempre a estados futuros da humanidade. A hierarquia não fica falando do passado e nem fica querendo trabalhar o presente. O presente está nas nossas mãos para nós irmos desenvolvendo com o nosso livre-arbítrio. Os impulsos da hierarquia dizem respeito a estados futuros. Por isso é que a humanidade fica muito perplexa e desconhece esses impulsos. Porque esses impulsos estão nos levando para estados futuros da humanidade, estados futuros da Terra. Então nós temos que sustentar essas correntes. A humanidade os desconhece, porque são coisas que dizem respeito ao seu futuro, dizem respeito a ciclos futuros de vida, de consciência e de realização aqui na superfície. Todos os impulsos da hierarquia dizem respeito ao que deve vir, e não àquilo que já é, porque aquilo que já é está aí para ser purificado. E os impulsos são para o que deve vir. E nós temos então que sustentar isto, porque isto, caindo aqui, não se sustenta. A humanidade busca confirmações para as coisas que ela faz. E a hierarquia não quer saber disto. A hierarquia está impulsionando para o futuro, está dando pautas para a vida futura, para os nossos estados futuros. Então há necessidade que aqueles mais conscientes sustentem esses impulsos. Por exemplo, quando nós temos os votos, imagine, os votos, voto de silêncio. Quando se faz um voto de silêncio, nós não estamos resolvendo só o silêncio aqui atualmente, o equilíbrio e a harmonia dos sons, inclusive aqui atualmente. Mas o nosso voto de silêncio diz respeito a outras formas de nós nos comunicarmos. Então nós fazemos um voto de silêncio para que a gente vá encontrando dentro de si outras formas de comunicação. Porque esta comunicação por palavras, isto é coisa primitiva. Isto é um passo além daqueles ruídos que os primitivos faziam. Hoje a gente fala, a gente conversa. Então é preciso ter outras formas de comunicação. E essas outras formas de comunicação vai se descobrindo é dentro do silêncio. Dentro do silêncio do ser, dentro do silêncio das palavras e assim por diante. Então são pautas sempre visando pontos futuros de evolução. Então quando se pede que se faça silêncio, que se fale só o necessário, e assim mesmo, no momento correto, porque não basta falar só o necessário fora de hora e em lugar inadequado. É preciso falar só o necessário no lugar certo, no momento certo. Então tudo isto vai construindo em nós a possibilidade de nos comunicarmos de outra forma. Então todos esses votos, todos esses esquemas estão visando estados futuros nossos. Como é que nós podemos ter um desenvolvimento telepático falando o tempo todo? Não reduzindo as palavras àquelas estritamente necessárias e assim mesmo faladas no momento certo e não perturbando outros estados que se está naquele momento buscando criar. E assim com todos os votos. Os votos dizem respeito a estados futuros nossos. Então, por isso que, às vezes, se sente dificuldade. A humanidade tem, por exemplo, muita dificuldade em realizar o voto da castidade. Isto, para a humanidade, é um bicho de sete cabeças. Quando isto devia estar na pauta das almas, porque as formas de prosseguimento da vida em civilizações adiantadas, em estados de consciência mais adiantados, em estados de consciência nos quais a humanidade deve entrar para participar da vida em outras dimensões, para participar do processo evolutivo em outras dimensões, além desta terceira dimensão onde vive. Então, isto, para uma pessoa que está buscando já a vida em outras dimensões, a vida consciente, o voto de castidade é uma necessidade, é uma coisa que ela não vê de outro jeito, senão este caminho. Não sei que ela não tenha entendido ainda aonde ela deve chegar e o que lhe está proposto. Então todos esses votos, todas essas premissas dizem respeito a nossas fases além daquelas que nós estamos hoje. E todos nós, dentro da lei evolutiva, inclusive dentro da lei evolutiva material, temos que estar buscando aqueles passos que dizem respeito ao nosso futuro, que dizem respeito ao nosso momento em seguida, não aquilo que fazemos hoje. E assim o serviço, a austeridade, o desapego, a obediência, a humildade, tudo isso são coisas difíceis para o homem comum, para o homem normal, não é realizar. Porque isso tudo diz respeito à construção nele de um estado futuro, do estado no qual ele deve ingressar, na sua nova forma de vida, que ele deve desenvolver, para ele poder ir se comunicando com as civilizações mais adiantadas, para ele poder ir percebendo os impulsos que vêm de outros planetas mais avançados do que a Terra e que estão encarregados de estimular a evolução superior aqui na Terra. Enfim, isto tudo é implícito e faz parte de nós aceitarmos essas correntes poderosas que vêm em nosso auxílio. Que essas correntes poderosas não estão confirmando o nosso estado atual, dentro da evolução natural, da evolução humana. Esses estados, esses impulsos, estão nos levando para outras condições. E é nesse sentido que estamos evoluindo. Temos que evoluir é na nossa consciência, de forma que aqueles que servem à humanidade devem sustentar esses impulsos. Porque a humanidade não suporta. A humanidade é uma carga muito pesada. Porque a humanidade que se atrasou é uma humanidade que ficou na superfície das coisas e que agora tem que fazer um certo esforço, não? Para não entrar nesta purificação geral que ela não tem muita notícia de como se dará. Bem, aqui nós temos algumas perguntas a respeito dos atributos do Centro Aurora. O Centro Aurora é um dos centros fundamentais do planeta, não? E tem uns atributos que são bastante universais. Então, como saíram esses atributos e teríamos que estar atentos a esses atributos, porque em seguida a esses atributos virão os atributos daquela cidade, daquela civilização que a Aurora deve manifestar. E que esses atributos estão sendo criados, não, em nível de criatividade, para que sejam apresentados. E nós teríamos que ver esses atributos de Aurora para que nos preparemos para os próximos, que serão mais universais ainda. Nos atributos de Aurora, existe um setor que são os atributos dos guardiões. Guardiões. Aqueles que são mônadas que vieram para guardar, são mônadas que vieram para zelar, são mônadas que vieram para preservar aquilo que as forças involutivas tentam destruir. E a pessoa não compreendeu o que quer dizer este atributo dos guardiões. Tornar indestrutível a própria fortaleza. Este é o atributo número 8, que vocês têm aí no folheto. Cada setor desses atributos tem que ser visto no seu conjunto. Então, aqui no caso dos atributos de Aurora, são 12 em cada setor, e você tem que vê-los em seu conjunto. E um atributo vai levando para outro. Então, tornar indestrutível a própria fortaleza é o atributo número 8. E antes dele, vem alguns que levam para uma série de ações. E essas ações vão criando esta nossa fortaleza, vão nos tornando fortes. E aí nós temos que tornar isto que conseguimos construir indestrutível. Porque quanto mais nós vamos construindo, mais vamos atraindo as forças do caos. As forças que vêm para destruir aquilo que elas não querem que se estabeleça. Então, é preciso ver os atributos dos guardiões desde o princípio para chegar neste número 8. E para nós tornarmos indestrutível a nossa fortaleza, isto é, para nós tornarmos inabalável aquilo que construímos, nós precisamos não nos deixar influenciar pelas forças contrárias. As forças contrárias compõem a vida comum, a vida normal. A vida comum das pessoas são as forças contrárias instaladas. De forma que ali a gente precisaria ter uma atitude, teríamos que ter uma capacidade de observar, não é? Para não nos deixarmos influenciar pela vida comum que as pessoas levam. Porque a vida comum são uma série de forças contrárias, uma série de forças inertes, não? E que procuram deixar a pessoa marcando o passo nas mesmas coisas, encarnação atrás de encarnação. Então nós teríamos que não nos deixar influenciar por essas forças. Nós temos um livro chamado Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Quando este livro foi escrito, nós não tínhamos ainda certas bases feitas dentro de nós. Então foi um livro que foi lido assim um pouco muito às pressas, mas hoje este livro fala muito claro, muito claramente sobre as coisas que nós devíamos estar desenvolvendo nesta humanidade, que são os padrões de conduta futuros para nós. Na página 92, por exemplo, deste livro, se diz que o comportamento humano busca afastar-se permanentemente da verdadeira comunhão. Isto é, o nosso comportamento humano nos leva para fora. Nosso comportamento humano não nos leva para dentro. Nós não fazemos uma ação externa indo para dentro ao mesmo tempo. Quando nós agimos externamente, nós nos dispersamos. Isto é o comportamento humano. As pessoas ainda não sabem, ainda não aprenderam a ter uma ação externa sem se dispersar. A ter uma ação externa que venha do seu próprio interior, que venha com todas as forças do próprio interior. Então diz, o comportamento humano busca afastar-se permanentemente da verdadeira comunhão, isto é, da verdadeira contato consigo mesmo, e busca decidir e fazer por conta própria, tendo assim chegado a este estado que obriga a uma mudança. Quer dizer, o comportamento humano levou o mundo a este estado. E esse estado tem que mudar. Esse estado vai precisar ser mudado um pouco drasticamente, porque a humanidade nem se dá conta do que é o comportamento comum dela, do que é o comportamento normal. E aqui dá um detalhe para nós. O transbordar do emocional terreno, do psíquico e orgânico, de que padece esta raça que povoa a superfície do universo Terra, esse transbordar emocional, psíquico e orgânico levou-a a cometer as transgressões mais aberrantes e involutivas do ponto de vista das leis que regem o cosmos. Quer dizer, a vida que está instalada na superfície da Terra é um ponto de vista involutivo do ponto de vista das leis que regem o cosmos. E nós somos convidados, entrando na energia da nova humanidade, começarmos a ter uma vida nesta superfície dentro de leis que regem o cosmos e não dentro de leis que procuram reger não sei o que nesta superfície. Não sei o que querem reger nesta superfície quando existem leis maiores nas quais o planeta e, portanto, a superfície estão inseridas. E o livro diz o seguinte: não existe na história da vossa galáxia transgressão alguma que possa ser comparada àquela que acontece na Terra. Não existe na galáxia transgressão maior do que isto que é a nossa vida. Agora, isso está tão instalado e nós estamos tão condicionados por isso que esta normalidade nossa é uma transgressão dentro da galáxia maior de todas, com respeito àquilo que rege o cosmos. Então vejam que este livro, quando saiu, era um pouco forte. E alguns perceberam a sua existência, alguns se transformaram muito, alguns refletiram muito sobre isto. Mas agora é que ele está mais compreensível para nós. Porque compreender não é só entender. Como ele está numa linguagem muito simples, desde o princípio todo mundo entendeu, mas não compreendeu. Não compreendeu porque não se transformou naquilo que estava indicado ali. Então, as transgressões da nossa vida, por exemplo, chegastes a manipular a vida humana, crendo-vos donos da criação, quando na realidade sois uma partícula do macrocosmos e estais, como tal, integrados na magnificência divina. Nós ainda estamos buscando o divino. Nós estamos integrados no divino. Nós estamos dentro do divino. Nós somos o divino em essência. Nós temos que perceber, temos que começar a perceber estas coisas para nos comportarmos não mais como seres humanos. Isso está completamente superado, atrasado, reconhecido como coisa contrária a todos os movimentos, não, das leis do cosmos. Todavia, não compreendestes a mensagem recebida ou os códigos inseridos à medida que vossa população foi aumentando desordenadamente. Bom, aqui, esse aumento da população, isto é uma aberração. Isto é, abrir portas para tudo aquilo que não estava preparado para estar aqui encarnado e que tinha que ainda estar passando por processos internos, nos mundos internos. Este aumento desordenado desta população, isto foi introduzindo uma desordem, um descontrole naquilo que devia ser todo o procedimento humano, inclusive para manter a subsistência de todas estas almas encarnadas. E aqui nos faz lembrar que nós recebemos um planeta desabitado e que nos cabia ordenar, pois ele tinha tudo para nos dar. Era um planeta desabitado, era um planeta que tinha que iniciar certas coisas quando surgiu o primeiro homem, não, na Lemúria. E naquela época, se não houvesse um desligamento das ideias cósmicas, o planeta tinha tudo. Aqui nesse planeta não devia faltar coisa alguma. Este é um planeta onde não devia haver miséria. Este é um planeta que não foi feito para carências. Aqui tem tudo para que todos tenham tudo em todos os níveis. E veja o que nós fizemos deste planeta. Bom, e diz que ante alguns eloquentes oradores elegestes padrões de conduta sem vos perguntardes se suas locuções eram corretas e se estavam de acordo com a lei evolutiva existente para todo o criado. Degustaste suas palavras bem adornadas, desviadas das leis superiores, inventastes doutrinas e filosofias que dia a dia vos condenavam a erros e a cumprir horrores. Então veja, se nós nos damos conta do que realmente se passa, nos vem uma necessidade premente, não? De sermos outra coisa. E é isto que os impulsos estão trazendo. Que a gente se permita ser outra coisa. Que a gente se permita não ter nada a ver com aquilo que é. Agora, enquanto nós estivermos neste trono, que é a nossa condição humana, enquanto estamos sentados aí, enquanto estamos confirmando diariamente a nossa vida nas condições em que ela é, todos esses impulsos para nós seriam realmente muito estranhos e muito pesados. Agora, diz o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade que nós teremos que ser fiéis, fiéis à ideia de que temos que ser outros, tem que ser fiel a isto. Não pode esquecer disto um momento, porque a cada vez que você se confirma como é, você está sendo infiel àquilo que deve ser. E se nós estamos dentro de uma lei evolutiva, realmente, tudo o que nós fazemos agora não é para ser feito mais no momento seguinte, da mesma forma, com a mesma intenção, com a mesma consciência. Nós temos que estar evoluindo a cada momento. E para isso nós temos que ter um contato com a nossa fonte interna. Porque na nossa fonte interna, tudo que vai surgindo é novo. Da nossa fonte interna não vem nenhuma repetição. Então, se você tem um contato com a sua fonte interna, se da sua fonte interna lhe vem uma orientação, dali a um momento a orientação já mudou, a orientação já levou você para adiante. A fonte interna não se repete. A fonte interna não deixaria você estar aqui nessa situação de marasmo, nessa situação de inércia, perpetuando uma situação que é para ser mudada, para ser transformada a cada momento. Agora, para isso, nós teríamos que estar sempre renovando a nossa atenção ao nosso interior. Não é só se voltar para o nosso interior, olhar um pouquinho para lá e sair para fora e pronto. Esquecer o interior. Nós temos que estar sempre renovando esta atenção. Temos que estar sempre voltados lá para dentro e persistindo, não? Nessa penetração, persistindo nessa consulta, nesta pergunta. Então temos que estar sempre renovando esta atenção. E se nós renovamos isto, se nós estamos sempre nos lembrando que temos uma fonte de instrução interior, que temos uma fonte de onde vêm as ideias, não devem da nossa cabeça as ideias. A nossa cabeça é um aglomerado de coisas que passam, que são absorvidas e que não são nossas. Então é preciso esta fidelidade em renovar esse contato, em renovar essa atenção para dentro de si. E, diz o livro, escutar, escutar, escutar. Isto é, nós estaremos na idade de escutar, não de falar. Falar o estritamente necessário. A nossa necessidade é de escutar. Escutar lá dentro, até que se consiga escutar aquilo que o nosso interno tem a nos dizer. E o nosso interno nem sempre fala com palavras. Nosso interno nos fala com sugestões, nos fala com amor, nos fala com impulso. E tudo isso nós temos que aplicar. Tudo isso nós temos que usar. Temos que colocar em prática. Isto é, persistir em escutar. Persistir em escutar. E isto vai nos levar a cuidar muito do nosso karma. Porque se você persiste em escutar, cada vez que você vai falar, você pensa um pouco antes. Porque você está habituado a escutar. Agora, se você não está habituado a escutar, se você não está habituado a se voltar para dentro, para perceber o que vem de lá, do seu mais profundo, se você não está habituado a isso, você não tem necessidade de silêncio. Você não tem necessidade de silêncio. Você tem necessidade é de falar. E aí você, enquanto está falando, não está escutando, não está se escutando. E nós estaríamos já no ponto de, antes de falar alguma coisa, sabemos o que vamos falar. O que, que você vai falar? Pense antes. É para falar mesmo? Isto é necessário? Isto é assim que se fala? É assim que deve ser falado? Porque a entonação de como você fala muda todo o sentido do que você está falando. E nós não temos a menor ideia destas coisas. Nós não temos educação. Isto é que o livro está querendo dizer. Então, este livro está muito atual para nós. Muito atual. Têm sido recomendados alguns livros para os monastérios e para nós. E esse Padrões de Conduta para a Nova Humanidade é algo que, se nós formos reler mesmo, vamos dar com um livro novo. Porque aí tudo que está escrito, tudo que parece que já lemos, mas como não foi posto em prática, ou quase não foi posto em prática, então, para nós, é um livro novo. Então, tornar indestrutível a própria fortaleza tem a ver muito com tudo isto. E aqui apresentaram outros dois atributos de Aurora que diz respeito ao grupo dos servidores. Porque Aurora manifestou uma diferença, não é? Entre colaboradores, entre servidores e consagrados. Colaborador é uma coisa, servidor é outra, é outro nível. E ser consagrado é outro nível. Então, em nível de colaborador, nós colaboramos com as coisas nas horas vagas. Nós colaboramos com o plano evolutivo quando temos um momento livre na nossa vida humana, na nossa estrutura de vida. Então, quando temos um momento livre, quando temos ali um intervalo, ou quando conseguimos empurrar qualquer coisa, modificar qualquer coisa, então vamos colaborar. Então, um colaborador está e pode não estar dali a pouco. Ele pode estar hoje como um ótimo colaborador, mas dali a pouco ele já não está mais, porque ele tem que atender alguma coisa lá na casa dele. Ele tem que fazer alguma coisa que faz parte da vida dele. Então ele é um colaborador. Ele está quando quer, quando pode, e não é nada de seguro. Então o colaborador está, mas amanhã não está. Quando é preciso, ele não está. Está fazendo outras prioridades. Tem um colaborador. E há bons colaboradores. Mas o colaborador, você sabe que ele pode estar, mas pode não estar. O servidor é diferente. Então, aqui, os atributos de Aurora são para os servidores, são para aqueles que estão para servir. E os servidores já são seres que estão para servir ao plano e que não têm outra prioridade senão servir ao plano. E a pessoa não entendeu o atributo número 3 dos servidores. Talvez esta pessoa queira estar se transformando em servidor. Deve ser algum colaborador que quer se transformar num servidor. E o atributo número 3, ela não compreendeu bem. E o atributo número 3 dos servidores diz: deixar-se convocar e unir-se aos eleitos. O que são os eleitos? Os eleitos são aqueles que foram convocados e compareceram. Então, são servidores. Foram convocados, compareceram. Não disseram amanhã, depois, quando eu me aposentar, quando meus filhos estiverem grandes, quando eu puder. Isto é colaborador. Agora, servidor não. O servidor se deixa convocar. Ele é convocado, ele está lá. E unir-se aos eleitos. Isto é, ele é convocado não sozinho. Ele foi convocado com outros servidores. Então ele está lá, ele se deixa convocar e ele se une àqueles que já responderam. Porque um servidor sozinho faz muito pouco ou nada diante da necessidade. Então o servidor tem que saber se unir aos outros servidores. Tem que saber se unir, porque uma convocação é grupal. Uma convocação chama muitas almas de servidores. Chama muitas almas, e essas almas chamadas devem não só se deixar convocar, mas saber unirem-se às outras. As almas estão em diferentes raios. Uma alma pode estar no primeiro raio, pode estar no segundo, pode estar no terceiro. A alma pode estar em um dos sete raios. Então as almas diferem muito umas das outras. E quando os servidores são chamados, em geral, são almas de todos os raios, que devem se unir para formar um verdadeiro serviço, para estarem em condições de realizarem um serviço do plano evolutivo. E nós temos que aprender a nos unir aos eleitos, temos que aprender a nos unir aos outros. Então, se eu sou uma alma de primeiro raio, eu tenho que me adaptar muito a uma alma de segundo raio. Tenho que me adaptar muito a uma alma de quarto raio. Então, eu tenho que saber me adaptar aos eleitos. Tenho que saber unir aos eleitos. Porque o outro servidor que está dividindo comigo a tarefa jamais poderia ser igual a mim. Porque se isso seria uma duplicidade, e não precisa dois para fazer uma coisa, precisa um grupo. Precisa um grupo que represente raios, que represente diferentes raios. Então, isto tudo que é o atributo dos servidores está querendo dizer. E o outro dos atributos dos servidores, que é o número 6, diz uma coisa um pouco diferente daquilo que nós pensamos, não, que é a nossa tarefa. O atributo número 6 diz o seguinte: sofrer a dor do mundo. Sofrer a dor do mundo. Nós queremos escapar da dor, não é assim? Nós queremos escapar do sofrimento. Nós estamos buscando uma coisa que nos alivie, que nos tire do sofrimento. Quando o atributo é sofrer a dor do mundo. Este que é o atributo dos servidores. Então veja a diferença entre um colaborador e um servidor. O colaborador está ali, inclusive, para ele crescer, para ele aprender, para ele ajudar, quando pode. De repente, chama o telefone, ele vai, pronto. Agora, o servidor está ali consciente de que ele, quando servir ao outro, ao próximo, quando ele começar a servir ao plano, ele vai começar a servir ao mundo. E este mundo é um mundo de muito sofrimento e de muita dor que o homem criou. E a dor está instalada, o sofrimento está instalado. Os servidores que olham em torno e observam percebem a dor do mundo. Está instalada aí, junto com esta inconsciência. Com esta inconsciência e esta dor, não é? Esta miséria. Basta olhar em torno, um servidor que observa vai ver isto. E ele então vai se mover. Vai se mover como? Ele vai olhar esta dor e intimamente, internamente, vai assumir parte desta dor. Assumir para aliviar alguém. Assumir para aliviar os outros. Porque há seres que estão muito enfraquecidos e que não suportam, que naufragam na dor. E o servidor está ali para sofrer esta dor do mundo, está ali para assumir esta dor, está ali para trazer para ele isto e ele resolver aquilo, ele transformar, ele transmutar aquela dor em alegria. Mas isso é tarefa do servidor, servidor do mundo, aliviando esta dor. Agora, ele, para aliviar a dor do mundo, em princípio ele vai assumir esta dor. E quando esta dor estiver nele, ele vai transformá-la. Cabe a ele transformar isto em alegria. Então, isto é um servidor de Aurora? Isto é, isso é um servidor normal. Mas a Aurora está pontualizando muito isto. E claro que isto são coisas que não são muito usuais, porque quando a gente entra no caminho espiritual para servir, a gente acha que vai ser glorificado, vai ser elevado. Isso tudo são fatos interiores. Nós entramos no caminho espiritual é para nós reconhecermos o que se passa, reconhecermos a dor do mundo e estarmos assumindo aquela dor, estarmos cuidando daquela dor. Isto é um servidor do mundo. Então, não tem do que escapar, não tem do que fugir. Não tem o que evitar. Agora, é preciso aprender a estar nesta dor do mundo. Em seguida, vem os atributos da mesma série e logo em seguida diz o seguinte: não se enlaçar ao que deve morrer. Pronto. Então aí já está te dando uma chave, não é? Para você poder estar em paz, destilando a dor do mundo. Você não tem que se apegar, não tem que se enlaçar com aquilo que é provisório, com aquilo que deve morrer, com aquilo que deve desaparecer logo em seguida. Agora, cada atributo deste, não se enlaçar ao que deve morrer, por exemplo, isto merece a nossa reflexão. E a gente não vai perceber o que isto quer dizer completamente, só de ler já entendi. Você não entendeu nada. Porque você precisa refletir, você precisa ver o que quer dizer o que deve morrer. O que é que deve morrer? O que é não morrer? O que é eterno? Você precisa entrar no atributo, precisa entrar na energia do atributo, para depois ir compreendendo as chaves que eles apresentam, para a gente ir se aperfeiçoando, para a gente ir se mantendo, não é? Neste caminho ascensional. Então, não se enlaçar ao que deve morrer é algo que nós temos que reconhecer. Não basta entender isto, não. Entender não é compreender. Entender é compreender, sim, entendi. Mas você só vai penetrar mesmo é quando começar a viver, quando começar a pôr em prática. Então, tudo aquilo com que você está enlaçado e que deve morrer, você vai desatando isto. Você vai providenciando para você não estar ligado a cadáveres ou a futuros cadáveres de coisas, de situações, situações cadavéricas das quais nós participamos, coisas que já morreram e que nós continuamos a viver, já morreram dentro de nós, já não tem mais sentido dentro de nós e nós continuamos a viver. Então, não se enlaçar ao que deve morrer. ou que já está morto e você nem percebe. Penetrar a essência do amor e expressá-la. Por que nós temos que expressar? É isto. Nós estamos nesse sistema solar que é regido pelo segundo raio. Esse sistema solar é regido pelo amor. Amor, sabedoria. E é isto que nós temos que expressar. Outros sistemas solares são regidos por outros raios, outras energias. Mas aqui neste, se você não está penetrando a essência disto que é a essência do sistema solar, você está um órfão dentro do sistema solar. Porque se você, dentro desse sistema, não está penetrando a essência do amor, da entrega, da doação, do sacrifício, você é um órfão aqui dentro. Você não sabe onde está. Você não sabe de que sistema você faz parte. Tudo isso são as reflexões que nós teríamos que fazer sobre os atributos. Em seguida, diz uma coisa que nós somos muito viciados nela. Não se confundir com a exterioridade dos fatos. Fatos, que são os fatos? Fatos são aquelas coisas nas quais nós nos baseamos para compreender as coisas. Os fatos não têm nenhuma importância. A exterioridade dos fatos não tem nenhuma importância. Atrás de um fato está aquilo que o moveu. É aquilo que nós temos que saber, não é o fato. Então uma pessoa caiu ali, aquele é um fato. Eu vou lá, atendo a pessoa, mas não fico preso naquele fato. Eu preciso entender por que a pessoa caiu, isto sim. Não o fato dela ter caído. Ela caiu? Caiu. Você vai lá, engessou a perna dela, pensa que resolveu tudo. Não, você não resolveu nada. Porque você não entendeu por que ela caiu. Ela não compreendeu por que ela caiu. Então, na origem do fato, está alguma coisa. E é ali que nós temos que chegar. Então, eu fiquei cego. Muito bem, ficou cego. Você sabe o que te levou a ficar cego? Isto é o que você tem que entender. Por que que você ficou cego? O que que te levou a ficar cego? Isto é que é. Não é o fato de ser cego. Porque o fato de ser cego tem uma importância muito relativa. Tem cegos que começam a ver com a visão interna. Tem cegos que veem muito mais do que nós. Em planos que nós não vemos. Porque enxergamos, compreende? Então não é o fato importante, é o que nos levou para lá. Será que nós precisamos ser cegos para podermos ver certas coisas de outra forma? Para aprendermos a ver sem os olhos físicos? Então precisamos ser cegos? Muito bem, isso é que está atrás do fato. Isto é o que importa. E não ficar aí lutando com fatos que não têm a menor importância. Isto é, tem importância para quem vive aqui no mundo externo. Mas tem muitas coisas atrás daquilo que nós vivemos. Transcender os atavismos que impregnam os corpos. Isto tudo é trabalho dos servidores. Porque os nossos corpos têm muitos atavismos. Nós estamos ainda na lei da hereditariedade. Então os nossos corpos são uma mistura. São uma mistura de coisas genéticas que vêm de toda uma linha de gente que não tem nada a ver conosco, como consciência. Então, transcender esses atavismos, transcender essas impressões que os nossos corpos guardaram nos seus átomos permanentes. Nós começamos nesta Terra, no período lemuriano, que tinha coisas de um extremo primitivismo e teve alturas que nós ainda não atingimos nesta raça atual. Então, nós temos muitas coisas atávicas nos nossos corpos, nos nossos átomos permanentes. E nós temos que transcender tudo isto. Nós arrastamos coisas ainda da época lemuriana. Nós arrastamos coisas ainda do tempo da Atlântida. Tem gente que ainda se emociona. Então, arrastamos coisas da época da Atlântida, uma coisa que já está lá no fundo do mar. E nós arrastamos coisas ainda daquela época. E os nossos corpos estão impregnados dessas coisas. Nós temos que, então, servir aos nossos corpos também. Mas aí temos que estar vendo nos atributos do que se trata. Porque os atributos vão no ponto que nós temos que tocar. Vão nos pontos que nós temos que resolver. Tem pessoas que vão para dentro de si e encontram coisas que não esperavam. Encontram coisas que estão lá para serem transformadas, para serem transmutadas. E há pessoas que ficam impressionadas com aquilo que vão encontrando dentro de si. E aqui o atributo 11 diz o seguinte: viver num poço escuro se precisar, mas sem se sentir na obscuridade. Sim, porque se nós somos um poço escuro, nem sabendo o que tem lá dentro, então nós vamos estar ali se precisarmos, mas sem sentir a sua obscuridade. Nós temos que buscar a luz, porque é a luz que vai dissolver isto que nós somos. É a luz que vai dissolver esse poço escuro que nós vamos encontrando dentro de nós. E vamos encontrando dentro de nós a luz também. Mas esta luz tem que ser empregada, essa luz tem que ser doada, essa luz tem que ser aplicada naquilo que precisa de luz, que é a vida sobre a Terra, precisa de luz. Então quem vai encontrando a própria luz, quem vai chegando perto da própria luz, não? Vai ter que se habituar com a própria obscuridade, que ainda está ali, sem se sentir na obscuridade, mas se sentindo na luz. E é assim que se faz a reforma, é assim que se faz a mudança. Não é encontrando dentro de si uma luz dourada. Tem gente que diz: eu olhei para mim e vi uma luz dourada, fica todo feliz. Você viu uma ilusão. Porque você, para encontrar uma luz dourada dentro de você, você precisa estar muito mais no fundo. Não é num sonho que você vai ver a luz dourada dentro de você. Você está iludido. Você vai ter que estar preparado para encontrar aquilo que você tem que transformar, que você tem que mudar, que você tem que modificar, sem se sentir naquele estado que você está encontrando. Porque senão você ali se confunde. Você ali se confunde com o que não é. Porque você é algo completamente fora destas coisas. Você é uma mônada que está no plano cósmico, uma mônada divina. Então, nós temos que viver nesse poço escuro, se ainda precisamos disso, mas sem nos sentirmos na obscuridade. Então aqui é um momento intermediário, que nós não estamos liberados do poço escuro. Esse poço escuro está aí, você está encontrando a todo momento. O que você não pode é se sentir nessa obscuridade, porque aí você vai depois encontrando outros estágios, você vai encontrando outros pontos do ser. E o número 12 dos servidores diz uma coisa: que dar os passos no ar, não no solo. Dar os passos no ar, não no solo. Isto é, todos os nossos passos no solo são próprios do solo, são próprios da terra, são próprios da nossa condição humana. Os passos no ar, o que serão os passos no ar? Onde é que temos que dar os nossos passos? Mas aí, isto tudo vai nos levando para outros atributos e vai nos levando para sofrer a dor do mundo, aliviando-a. Sofrer a dor do mundo, aliviando-a. E não estar iludido de que neste mundo de dor vai ser um ser sem dor. O que você vai mudar é em você o sentido da dor. O que você vai mudar é a sua natureza. Para você ser realmente um servidor do mundo, você realmente está diante da dor do mundo, você está dentro da dor do mundo, você assumir a dor do mundo e está aliviando aquela dor, está transformando aquela dor. Isto é que é um servidor. Então não se iludam, não se iludam. Os servidores não são os colaboradores. Os servidores estão para destilar a dor do mundo, para transformar a dor do mundo. E, portanto, diante da própria dor, diante das próprias dores, deve olhar aquilo e assim: ah, ainda está aí, então vamos mudar isto. Vamos mudar isto em alegria. Agora, para mudar isto em alegria, você precisa estar servindo. Para isto você é um servidor. E o servidor, em graus mais adiantados, servidor não conta mais para ele. O servidor conta para a lei do serviço. Ele não conta mais a uma certa altura. Isto é um servidor. Eu me lembro quando surgiram esses atributos, Uma pessoa leu e disse, nossa, eu não sei se vou para a Aurora. Eu digo, não, você não vai para lá para ser torturado. Você vai para lá para descobrir estas coisas. E se você for descobrindo estas coisas, e se você for materializando estas coisas, você é um ser de Aurora. Se não, você é um turista lá. E que tem que estar lá por um período e recolher aquilo que puder recolher, colaborar com aquilo que deve colaborar, mas você não é um ser de lá. Então, esses atributos dão exatamente a nota de certos centros planetários. Existem os atributos de Erques, e deve haver também os atributos de Mirnajá, existem os atributos do monastério, e nós estamos com tudo isso aí, nós estamos com todos esses impulsos, que são pequenas pérolas, aí. E lemos assim e pronto, esquecemos, e às vezes abrimos assim para resolver algum ponto que nós estamos. Isso é para ser vivido, isso é para ser aprofundado, isso é para nos transformar. Senão, que servidores somos? O que somos? Que caminho estamos fazendo? Caminho dos diletantes? Caminho dos amadores? Ou o caminho dos profissionais do espírito? Profissionais aqui não quer dizer o que quer dizer na Terra. Profissionais quer dizer aqueles que assumiram. Aqueles que assumiram, então são profissionais do espírito, antes de se consagrarem. Primeiro a gente é profissional do espírito. A gente tem como profissão o espírito. E aí, exercendo a profissão do espírito, com o tempo nós vamos nos consagrar. Porque consagrado já passou uma certa linha, já passou uma certa fronteira. E aí as coisas são outras. Aí a vida é outra. E aí as pressões sobre um consagrado são outras. Porque estamos nesta terra, não estamos falando de gente deste planeta. Então há sempre pressões. E um consagrado já está nas pressões de forma diferente. E nós temos todos esses passos. Temos todo este caminho para percorrer. E quanto menos iludidos estivermos, e quanto mais conscientes estivermos da nossa situação, do nosso papel, do nosso estágio, mais serviremos, mais estaremos servindo. Há seres que entreveem este caminho, há seres que percebem um pouco estas coisas, e que vão seguindo para lá. E aí a vida vai os levando a encontrar as provas. A vida vai os levando a passar por aquilo que devem passar para confirmarem a sua verdadeira vocação de servir. Então começa todo um processo de evolução do ser. Evolução no sentido imaterial. No sentido imaterial. Porque se trata de nós que estamos na matéria, evoluindo na matéria, se trata de nós entrarmos numa evolução imaterial. E aí as coisas são outras. Os atributos vão nos levando para isso. Então teríamos que ter os atributos como algo muito precioso para o nosso momento. E não algo para ser publicado aí, distribuído, dado para os amigos e lido de vez em quando. Nós encontramos certos atributos que percebemos que temos que trabalhar aquilo algum tempo. Que temos que observar se aquilo está sendo trabalhado. Temos que aguardar as nossas reações para ver até que ponto trabalhamos aquele atributo. Enfim, esse caminho dos atributos não é um caminho primário. Isto é um caminho já secundário. Porque existe o caminho primário, existe um caminho secundário e depois existe um caminho superior. E esses atributos estão nos levando para um caminho superior. Então nós temos que nos observar na vivência desses atributos para podermos, a uma certa altura, sermos examinados para ver se conseguimos, não é, estar numa vida superior, estarmos numa evolução imaterial. Que são outras leis, são outras circunstâncias, eventualmente serão outros planetas, outros mundos, onde teremos que estar. Ou em algumas regiões desta terra que não sejam a sua superfície. Mas isto tudo teria que estar no nosso coração. Tudo isso teria que estar na nossa visão. Teria que estar na nossa busca. A nossa vida são estas coisas. Nossa vida é um caminho assim. Então veja, não se enlaçar com o que deve morrer. Muito atento a esse atributo, entre outros tantos. Não se enlaçar com o que deve morrer. Cuidado com isto. Cuidado com isto, porque ali você fica.